Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os vereadores, vereadora, estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis que irão nos ver e nos ouvir nesse momento, tanto da cidade, em algumas localidades no meio rural também, cumprimentando as pessoas de outras cidades vizinhas que irão acompanhar essa reunião também. Convido nesse momento o vereador Geudo da Mariquita para que faça a oração inicial.
Bem, boa noite. Vamos elevar o nosso pensamento em Deus para que nos dê sabedoria, para que possamos realmente resolver os assuntos que mais importam ao nosso município. E vamos fazer a oração que o nosso próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra ao presidente. Glória para sempre.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Presente. Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Geudo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco. Presente. Didé.
Presente.
Robertinho. Vaninha.
Presente.
Deu a palavra, presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Eu vou falar, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra. Passou não. Nesse momento, declaro aberto
pela
o prazo...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar neste momento uma indicação que sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, que estude a viabilidade e implemente política pública de substituição gradativa das pontes de madeira por pontes de concreto no município de Buritis. Também, em tempo, apresento a indicação que sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implementar o funcionamento de plantão 24 horas no laboratório municipal para realização de exames no município de Buritis. Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Dando sequência... Passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 0.
Presidente, questão de ordem. Eu passei batido aqui da fala de relevância, porque o vereador estava apresentando aqui. Se não abriu o espaço, gostaria que...
Com a palavra o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público nos prestigia aqui essa noite. E a todos que estão nos acompanhando aí pela... Rádio Clube FM e via YouTube. Primeiramente, eu quero reforçar aqui um recado, né, o convite. A diretoria do IPREB, que usou essa tribuna aqui, fez o convite para os seus servidores, né, que seria a audiência do dia 26/3, mas foi remarcada para dia 31/3, audiência pública do IPREB. E convido a todos os assegurados, né, e todos os servidores que possam estar fazendo presente aqui, para estar ouvindo, né, a prestação de contas nessa audiência do IPREB. E nesse mesmo dia 31, a assessoria do Daniel Valone vai estar lá o dia inteiro na sede do IPREB, disponível para tirar qualquer dúvida a respeito dos seus assegurados e servidores. Eu quero aproveitar também, presidente, essa noite, a oportunidade de parabenizar a secretária de Saúde, a Franciele e a Azane, né, que é responsável lá para o setor de regulação, pela a sua transparência no trabalho, né, sempre que a gente tem procurado. Ela é muito prestativa, né, a gente sabe que tem as dificuldades, tem hora, mas ela nunca deixou de estar aqui presente nessa casa, esclarecendo, sempre tentando melhorar, né, sempre buscando o melhor e atender os nossos munícipes, né? Então, eu quero, essa noite, né, agradecer ela também pela disponibilidade, que sempre está disponível, né, e muito acessível para estar resolvendo os problemas e pelo trabalho que vem apresentado com transparência. Diferentemente da Secretaria de Educação, porque toda reunião aqui a gente fala, né? A gente cobra no mínimo, vereador Geudo, é transparência. É transparência. Mas, infelizmente, a gente vai ficar aqui, eu fiquei o ano todo aqui passado batendo, esse ano parece que vai do mesmo jeito, fica até difícil. Parece que o prefeito não quer tomar providência. Ou então está fazendo que não está acontecendo nada e está tudo às mil maravilhas e está apoiando o que está acontecendo na secretaria. Porque chegou para nós aqui, principalmente para mim, hoje, o dia inteiro, a gente recebendo as ligações aqui, Danilo, de pessoal que está sendo contratado para serviços gerais, está prestando o serviço, né, de serviços gerais na creche lá da Duchinha, a nova creche agora lá do Extrema, e que está trabalhando de monitor também. Nós aqui, nesse ano, apressamos aqui a votação de um projeto aprovando 20 vagas, né, de monitor de educação infantil, pessoas que estão ali preparadas, que pela cobrança que tem pelo seu diploma, pela sua habilitação, de estar ali compondo o quadro, né, nessas vagas, mas infelizmente, não há transparência. O pessoal está pegando lá, o pessoal que é contratado para serviços gerais e colocando como monitor. Chegou essa denúncia aqui para mim aqui.
A paz, vereador?
Sim, Danilo, fica à vontade.
Eu recebi também mais cedo, não só lá, em outras escolas também, tá? Não só lá, pediu para ir em outras também que está acontecendo, o que está acontecendo lá na creche, tá? Devolvo a palavra.
Pois é, vereador, aí fica difícil, né? A gente fica batendo aqui, falando, e a gente não está cobrando nada demais, só transparência. Fazer um trabalho, prestar um serviço de qualidade, né? Nas escolas, nas creches, porque é as crianças que estão ali. Não quer dizer que as pessoas que estão lá no serviço geral não têm que trabalhar. Mas para certa situação, para estar ali, precisa de uma habilitação. Precisa de um preparo para estar trabalhando com as crianças. Nada contra, mas não é o certo. Nós aqui aprovamos 20 vagas para professor de educação infantil. Tem pessoas habilitadas aí esperando por essas vagas. E, infelizmente, tem um certo apadrinhamento, não age com transparência. E a gente fica aqui, feito bobo, falando, o prefeito fazendo de conta que não está ouvindo e as coisas acontecendo. E será que é possível? A gente está aqui, ó, eu acabei de elogiar aqui uma secretaria, a secretária, que tem transparência, que quer prestar um bom trabalho, prestar um serviço. Infelizmente, na educação não está tendo. Infelizmente, porque todo dia chega uma denúncia aqui, referente a edital, referente às lotações, e a gente tem reclamado aqui, mas não adianta. Não adianta, infelizmente. Devolvo a palavra, presidente.
Nessa noite eu quero também dar uma explicação e também lamentar profundamente a perda de meu cunhado Fábio Afonso de Freitas. Na reunião passada, realmente, eu não pude estar presente, porque realmente acabou falecendo. Eu não queria nem tocar nesse assunto, porque acaba emocionando. E ele é uma pessoa muito simples, muito alegre, que preenchia o espaço por onde passava, por onde chegava. E a minha família, a família da minha esposa, meu cunhado Zezinho, que está lá em Goiânia, Dona Geraldinha, todos vocês, aqui, na verdade, pedir a Deus que possa dar força para que a gente possa passar por esse momento difícil, um momento realmente que parece um sonho, né? Parece que dormimos e acordamos com algo que parece que foi um pesadelo, mas que Deus vai dar força para todos nós passar por esse momento. Mas também fazer um desabafo aqui, referente à saúde aqui de Buritias. Eu não vou mencionar, sei lá se eu vou mencionar aqui, mas dizer a todos os profissionais, tanto do postão quanto de hospital aqui em Buritias, que possam olhar com mais atenção as pessoas que chegam a esses locais precisando de atendimento. E depois que já está no estado gravíssimo, não adianta nada também pedir exames, mandar para o CDI, mandar para fazer exames, isso não adianta mais. O que tem que se fazer é suspeitar desde o início. Quando alguém chegar no postão, por exemplo, clamando de problemas, com dores, isso, aquilo, outro, pedir pelo menos que faça uma radiografia, pedir pelo menos que faça uma ressonância, pedir pelo menos que envie para o CDI para fazer um exame detalhado, para daí descobrir com antecedência o problema do paciente e buscar uma solução. Depois que o quadro já está agravado, realmente fica mais complicado, fica muito mais difícil. Aqui eu não vou culpar ninguém, até porque não vai trazê-lo de volta. Mas dizer que nós temos que realmente humanizar o atendimento cada vez mais aqui na saúde de Buritis, tanto no hospital, que presta um serviço também do SUS, e também no postão da cidade aqui de Buritis. Dizer que coisas que acontecem, elas não deveriam jamais acontecer. E aqui eu não estou para culpar a secretária. A secretária de saúde é uma mulher extremamente competente, empenhada, dedicada, não compactua com o erro de ninguém, não admite. Só que nós temos que entender que é preciso humanizar esse atendimento cada vez mais. E vou dizer uma coisa, se algum dia eu for prefeito dessa cidade de Buritis, eu não sei se algum dia eu serei, mas se algum dia eu for prefeito, vocês podem ter certeza disso. Uma das coisas que nós vamos cobrar, reivindicar, exigir, é exatamente o atendimento mais humanizado na saúde de Buritis, independente de ser parente de vereador, independente de ser parente de pessoas que têm maior poder aquisitivo, independente de pessoas que têm maior importância ou não, porque na minha visão não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos seres humanos, nós somos mortais, nós somos iguais. E as pessoas têm que ser tratadas de forma igualitária. Eu já falei uma outra vez, com outro acontecimento, com um rapaz que chegou no postão e disseram lá que ele tinha uma gripezinha. E esse rapaz voltou para o distrito de São Pedro e logo depois ele foi mandado para Unaí, passando mal, Unaí para Catu, melhor dizendo, e acabou falecendo em outras épocas. E agora eu espero que isso possa não acontecer mais aqui em Buritis, porque não se pode olhar para o paciente e achar que a pessoa tem algo simples, tem que suspeitar, pelo menos suspeitar que tem algo grave e pedir para fazer exames detalhados no momento certo, isso tanto no postão quanto no hospital. Aqui nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, porque parece não, o que está na Bíblia, vereadores, estão se cumprindo, o amor esfriou, ninguém está preocupado mais com o próximo. Quem quer ganhar dinheiro está pensando em ganhar dinheiro. Aqueles que às vezes nem é por dinheiro, mas não tem a empatia, não se coloca no lugar do outro, não sente a dor do próximo. Então fica aqui esse desabafo referente a essas questões, porque as coisas mais demoradas são mais complicadas de se resolver, né? Um problema diagnosticado com antecedência é mais fácil de resolver. O meu cunhado, ele veio várias vezes no postão. Não foi uma vez só não, veio várias vezes. E daí voltava, tomava um sorozinho, alguma coisinha e voltava para lá para casa, achando que estava legal. Mas não estava bem. Porque se tivesse pedido um exame mais detalhado, tivesse pedido uma ressonância, tivesse pedido uma radiografia, talvez ele estaria vivo. Que teria detectado o problema com antecedência, né? É porque uma infecção generalizada, quando chega no estado de sepse, aí você já não consegue mais ter esse controle. Porque se tivesse jeito, ele foi colocado numa das melhores UTIs que existe lá em Unaí, no hospital Santa Helena, bancada pelo meu cunhado, no prazo todo que ele ficou lá. Um tratamento que vocês sabem que não é barato, uma diária de UTI. E mesmo assim, não conseguiu reverter a situação dele. Que Deus possa dar um bom lugar para ele, mas que as pessoas que estão à frente da saúde de Buritis possam entender que tem que ter empatia com qualquer pessoa que chegue lá. Do mais simples àqueles que se julga mais importante. Porque, na verdade, não tem ninguém mais importante que ninguém. Já disse aqui, a terra não escolhe cor, não escolhe condição financeira, não escolhe se é bonito, se é feio. Ela vai comer de qualquer maneira. Quando morrer, nós somos iguais. O que nos iguala é a morte. Talvez na condição financeira se ache superiores uns aos outros. Mas ninguém é superior a ninguém. Então fica aqui esse desabafo para que isso não ocorra mais. Porque se tivesse detectado com antecedência, eu repito, talvez teria uma chance muito maior de atendimento. Porque ficou um dia inteiro tomando soro no hospital. Ficou uma noite toda também sem ser examinado. Então isso não é justo. Doa quem doer. E eu não estou aqui para fazer denúncia, Não é isso que eu quero fazer. É um desabafo para as pessoas que têm o poder, que estão à frente, que têm condições, para que possam tomar essas dores da população de Buritis e entender que isso não se deve acontecer na cidade de Buritis. Nem em Buritis e nem em lugar nenhum do Brasil que está do mundo. Porque, na verdade, nós somos humanos, temos que sentir a dor do outro, né? Talvez dessa vez foi meu cunhado, de repente pode ser um parente, qualquer um de nós que sejamos, que estamos aqui. Talvez alguém que está ouvindo, talvez alguém que está no seu lar nesse momento ouvindo essa reunião. Então isso não pode acontecer aqui em Buritis. Tem mais alguém fazer uso da palavra?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da senhora Tereza do Berrante. Satisfação imensa em tê-lo nessa casa. Ouvi com muita atenção, presidente, as vossas palavras. É uma situação muito desagradável. E diria para o senhor que, às vezes, as fatalidades vêm por um cuidado mais especial. É o que o senhor acabou de dizer. Eu estava pedindo uma tomografia, fazer um... Né? Essa semana eu tive um problema dessa com uma paciente também, presidente. Mandei ela para fora. Ela estava há 2 meses passando mal, indo no postão e voltando para casa. Indo no postão, indo no postinho. Por resto, ela já está se tornando um problema na saúde de Buritis. Quando chega lá, o pessoal vai falar assim, opa, mandei para Brasília, estava com uma pneumonia altíssima. Altíssima, tá? Então, problema de batimentos cardíacos também. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com a secretária hoje para ter mais cuidado com as situações. Que peça exames, que faça um apanhado mais profundo para que isso não venha a acontecer.
Vereador Geudo, o que mais magoa a família é, saber assim que naquele primeiro momento, os primeiros momentos que vieram, não pediram um exame mais detalhado. Não custa nada, vereador Vânia. Tipo assim, isso é caro para o município, uma ressonância, uma vida vale muito mais do que tudo isso. Uma vida é muito mais importante do que tudo isso. Então, assim, a gente percebe que às vezes é pautado na economia. Melhor a gente partir do princípio que não tem nada. E vamos correr o risco. Só que, eu repito mais uma vez, se fosse eu que tivesse o poder, isso não aconteceria. Eu não estou culpando quem está no poder, deixa eu estar, porque o prefeito é nosso amigo e ele não tem culpa disso, não. Estou dizendo das pessoas que estão à frente lá da unidade de atendimento, que pode dar uma ordem, um médico pode pedir o exame e não pede, suspeita, não tem nada. Isso é algo simples, né? Como falaram para mim, não, era uma infecçãozinha, mas está sendo controlada. Uma infecçãozinha que levou a vida. Como é que pode ser algo simples? Como é que pode ser algo tão banal? Não é. Então, isso não pode acontecer, vereador. Eu tenho, na verdade, deixar bem claro aos médicos, às pessoas que atendem, aos enfermeiros, quem quer que seja, tem o poder de pedir um exame, que peça os exames, que faça os exames com antecedência. Depois que está morrendo, não adianta mais desesperar e querer fazer exame, não. Isso não resolve mais nada, não. Tem que se fazer com antecedência. A ordem tem que ser essa. Partir do princípio que vai suspeitar que tem o pior, mesmo que não tenha. Mesmo que vai gastar, porque tem que gastar mesmo. Nós pagamos impostos, é para isso. A população inteira já não aguenta mais pagar imposto. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Falta pagar para respirar, porque o resto tudo você paga. Aí na hora que mais precisa, que mais necessita, não. Só vamos pedir um exame mais caro, só no último caso. Não, isso não pode acontecer. E estou falando isso para qualquer médico, qualquer médica que esteja atendendo na unidade mista de saúde ou que esteja atendendo no hospital. Não interessa. Tem que ter exames prévios para detectar, diagnosticar, a palavra certa é essa, fazer o diagnóstico do problema que o paciente tem. Tem exame só de olhar, meu amigo, só Jesus Cristo, que tem esse poder, né? Porque médico nenhum tem esse poder de olhar e achar, acho isso, que tem aquilo. Não, tem que ser com exames detalhados para diagnosticar. Né? Isso não se pode acontecer. E eu falo a verdade, torça para que um dia, não estou falando agora não, tá? Que um dia o branquinho tenha um poder de exigir isso. Porque se eu tiver o poder de exigência, você pode ter certeza. Pode ser um médico que for. Pode ser quem tiver na recepção que tiver. Pode ser quem tiver como enfermeira, onde tiver. Vai ter que exercer a sua função de forma digna e respeitando as diferenças, respeitando as pessoas que chegam lá. Não importando as condições financeiras, condição social, não importa nada disso. Tem que atender da mesma forma que atende qualquer outra pessoa. Agora, falou que é parente do vereador fulano de tal. Não, esse tem que tomar cuidado. Dê uma atenção especial para ele, porque ele tem. Pode ser que o vereador vai questionar. Mas uma pessoa que talvez chegue, que não tenha uma outra pessoa para estar cobrando e reivindicando, e aí o atendimento é bem diferente. Obrigado, vereador Gil.
Que isso, presidente. É uma honra. Eu vou refazer meu tempo, porque o presidente usou meu tempo. Agora, Vossa Excelência me permita, por favor. Mas, presidente, essa situação, se ela não vai para Brasília para fazer um acompanhamento, poderia levar até a óbito também. Tá? E vida não tem preço, né? Eu acho que pode ser o valor que for. O exame tem que ser feito, viu? Hoje nós tivemos a satisfação de fazer uma visita nos PCF, eu e o vereador Fernando, doutor Fernando, melhor dizendo, e tivemos os atendimentos dos PCF muito bem relacionados à população buritizense, né, doutor Fernando? Mas, infelizmente, tivemos algumas visitas junto às creches, foi uma decepção total. Eu não vou adentrar o assunto, eu vou deixar para que o doutor Fernando adentre esse assunto das visitas que nós fizemos à creche. Doutor Fernando, nós estamos com um problema muito sério até então, junto aos taxistas. Eu não estou aguentando mais a reclamação dos taxistas de Buritis. Viu? Entramos, aprovamos o projeto de lei, venceu o prazo desse projeto, e até então não estou vendo um carro até então plotado, não estou vendo os carros na praça, onde tem que ficar os pontos de táxi. Não adiantou aprovar a lei, ô, vereador Carlos Fernando? Não adiantou. A lei está virando balela, está virando brincadeira. Quero saber até onde vai as leis que nós aprovamos nessa casa. Se elas vão ser exercidas ou nós vamos ter que executá-las junto ao Ministério Público, para que eles cumpram com a lei que nós aprovamos. Está vergonhoso. Fiquei sabendo por alguns taxistas que agora vão criar uma cooperativa. Será que eles vão esperar criar uma cooperativa para começar a exercer a lei que nós aprovamos no município? Sabe lá quando essa cooperativa vai ser aprovada, vereador Carlos Fernando? Está vergonhoso a nossa cidade, como diz meu nobre colega vereador Didé. Vereador Didé, está vergonhoso, viu? Tudo que se mexe tem problema. Saúde está com problema, educação vem com esse problema agora. E agora os taxistas que nós aprovamos um projeto de lei. Então não precisa mandar lei para essa casa para nós aprovarmos? Aprovar para engavetar? Vou dizer a Vossa Excelência, doutor Carlos Fernando, que se até a semana que vem essa lei não sair da gaveta, estarei fazendo uma representação junto ao Ministério Público para saber quando que essa lei vai ser cumprida. E pediria a assinatura dos nobres colegas que estejam junto com esse vereador para assinar junto, para nós fazer essa denúncia junto ao Ministério Público, para que essa lei entre em vigor. Não estou vendo os táxis da cidade? Não estou vendo. E a partir do momento que você aprova a lei, ela é sancionada, ela tem que entrar em vigor, não, vereadora Vânia? Ou não precisa? Esse vereador está equivocado? Se estiver equivocado, me corrija. Por favor.
Uma parte.
Fica à vontade, vereador Alencar.
Eu fiquei curioso esse dia que eu passei na lei do taxista ali e não vi aquela. Nem colocar ali o adesivo do lado, táxi. Eu estou curioso disso aí também. É uma curiosidade minha. Se é para colocar, se o cara é taxista, tem que colocar, né? Se é taxista, tem um carro, eu acredito em colocar. E eu não vi ainda. Talvez é uma coisa que o responsável aí. Tem que já começar a cobrar isso aí. Eu vou a palavra.
Tenho um respeito muito grande pelo secretário de Fazenda, mas o secretário de Fazenda vamos ter que fazer uma reunião com ele para nós sabermos por onde começar. Ou vamos direto ao Ministério Público, é muito simples. O Ministério Público é para esse tipo de coisa, Danilo. Não tem dificuldade. Nós aprovamos, ela tem que ser executada. A lei tem que ser executada. Viu? Presidente, no momento de liderança estarei falando do assunto.
Sendo breve.
Mais importante.
Sendo
bem
breve
importante.
Aqui.
Muito obrigado.
Sendo breve, nós cobramos, mas também a gente tem que reconhecer, Buritis recebeu o selo ouro através do Compromisso Nacional das Crianças Alfabetizadas. O selo ouro representa o compromisso, representa a meta de mais de 70% das crianças alfabetizadas na idade certa. O município apresentou todas as condicionalidades necessárias dentro do edital do selo ouro, atendendo os 50 itens. Os alunos foram avaliados durante todo o ano letivo de 2025, através de avaliações escritas, sendo matemática, português, leitura, dos 10 municípios da Superintendência Regional de Unaí. Buritis foi o município com maior pontuação, sendo 130 pontos, ficando assim na categoria ouro. Selo ouro representa que estamos avançando e cuidando da alfabetização das nossas crianças com qualidade, equidade e responsabilidade, reforçando o compromisso da nossa gestão que cada criança aprenda e tenha um futuro com mais oportunidades, um trabalho realizado em equipe através dos gestores, professores e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. Dá os parabéns, que realmente é uma conquista, foi um destaque, vamos dizer assim, municipal, nacional, né? Até porque o prefeito esteve em Brasília, juntamente com o presidente, recebendo esse selo para o município. Muito importante, os meus parabéns a todo o pessoal da educação. Nós entendemos que não há nada 100%, que não possa, não existe 100%, mas que há algo que possa melhorar, mas essa é uma grande conquista para o povo de Buritis, para a educação de Buritis, para a alfabetização de Buritis. É isso que nós entendemos nesse momento.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente e senhores vereadores, presidente, eu ouvi com muita atenção o que foi relatado pelo eminente colega, o vereador Geudo da Mariquita. Mas o que acontece, Geudo? Enquanto Vossa Excelência expressava a sua indignação, me vinha à memória o grande poema de Patativa do Assaré, quando ele, na sua obra de literatura, ele falava da prefeitura sem prefeito. É o que está acontecendo em Buritis, vereador. Nós temos apenas um mordomo que está a administrar mal. Nós temos apenas isso. O município de Buritis, ele está largado às traças. E eu gostaria de recitar uma parte do poema de Patativa do Assaré. Ele estava tão desiludido, igual tantos aqui em Buritis, que ele falava o seguinte: ainda que alguém me diga que viu um mudo falando e um elefante dançando no lombo de uma formiga, não me causará intriga. Escutarei com respeito, não mentiu esse sujeito. Muito mais barbaridade é haver numa cidade prefeitura sem prefeito. Não vou teimar com quem diz que viu ferro dar azeite, um avestruz dando leite, pedra criando raiz, ema apanhando de perdiz, e um rio fora do leito, um aleijão sem defeito e um morto declarar guerra, porque eu vejo em minha terra, Buritis, prefeitura sem prefeito. Aqui com os acréscimos nossos, está a Patativa do Assaré, há muitos anos atrás, dizendo a realidade vivida em Buritis. Veja só, nós falamos na semana passada de uma escola na zona rural, lá no, na Vila Cordeiro, que não tem porta no banheiro. O que acontece? Nós falamos aqui na segunda passada, na terça-feira eles foram lá fazer as medidas do portal. Depois tem que voltar lá para medir a quilometragem. Depois tem que voltar para ver se dá para levar a porta numa pampa, se dá para levar numa caminhonete. É uma loucura, é um absurdo. É uma gestão totalmente traslocada, a gestão que está acontecendo por aqui. Mas veja só, isso é o de menos. Isso é o de menos. Porque hoje aportou no parlamento municipal alguns profissionais da educação indignados, dizendo que nas creches tem monitoras que não são monitoras. E eu achei aquilo uma barbaridade, convidei o meu colega Geudo e, em nome da Comissão de Educação, senhor presidente, nós fomos na creche fazer uma visita. E por incrível que pareça, para deixar a gente tão descontente, nós encontramos realmente, dentro da sala de aula, a pessoa foi contratada, vereadora Vânia, como serviços gerais, está lá exercendo o papel de monitora. É uma secretaria de educação totalmente desgovernada. E o prefeito está a deixar o barco afundar. O prefeito está a virar, Cida, as costas para Buritis. E aqui eu abro um parênteses para parabenizar e dar uma boa noite especial à genitora do nosso amigo vereador Danilo, né, Cida, que muito contribuiu para o município de Buritis. Receba aqui os nossos cumprimentos. Mas veja só, é algo bárbaro, porque nós votamos outro dia uma lei criando vários cargos. Mas a secretária Arlen não está nem aí, não. O negócio está indo de qualquer jeito. É muita gente que vai concorrer ao edital. Para você é um critério. Para o Joãozinho é outro critério. Para a Maria é outro critério. Mas veja só, amigos, acabo de receber a informação que a senhora secretária está dando aulas. Como que pode um negócio desse? Como que pode? Apenas em Buritis pode. Ah, mas ela está dando aula... É no Unitec, lá é particular. Mas o Unitec está onde? Dentro do polo. Qual foi o critério que colocou o Unitec lá? Entregaram para mim aqui que está acontecendo aulas. Algo bárbaro, algo bárbaro. Mas numa prefeitura onde o prefeito, a gente não vê ele dar ordem para nada, governar nada, só aparece às vezes uma outra nas estradas, e quem manda e continua a mandar é o mordomo? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, meus amigos, eu irei usar a tribuna na semana que vem e irei demonstrar documentalmente as barbáries e horrores que acontecem no município de Buritis, sem antes fazer uma representação. Irei colocar nome e CPF ao Ministério Público da comarca. Irei representar amanhã e também ao Conselho Tutelar. Eu tenho outros assuntos, senhor presidente, que farei no meu tempo de liderança. Agradeço.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Arlen Prisco.
Boa noite a todos os colegas, presente, o público, os ouvintes, né? Ouvi atentamente o que os colegas denunciaram e falaram. Essa aqui é a nossa casa, né? Então eu acredito que toda denúncia que vier até nós, ela tem que ser esclarecida, né? E algumas aqui, de último momento, eu tentei buscar informações para passar. Mas o que eu não consegui aqui, com certeza, na próxima reunião eu trarei. Algumas denúncias que tiveram aí, como o Branquim leu aqui, a secretária de Educação está em Brasília recebendo esse selo ouro aí, através da educação, que Buritis com outros municípios, né, ficaram em primeira aí, junto com o prefeito, então não tive tempo de recorrer a algumas denúncias dessa. Eu sempre prezo nessa casa para toda vez que vier uma denúncia, a gente ouvir os dois lados da história, para poder trazer aqui. Porque a partir do momento que a gente fala, então, tem pessoas maldosas aí que distorce toda uma conversa. Se tem a denúncia, tem que ser investigado. Na parte que o doutor Fernando fala, que vai ao Ministério Público e faz a denúncia, eu acredito que é o caminho mais certo que tem. Então não adianta só, eu falei com o vereador foi na Câmara e falou. Para mim, não dá em nada isso aí. Agora, quando você toma a procedência de ir até o Ministério Público e fazer a denúncia, aí, eleitores e ouvintes, eu concordo que, de fato, este vereador está realmente para ajudar você. Agora, só vir aqui falar e nada resolver, eu não concordo com essas falas. Eu acho que tem que ter começo, meio e fim. Como diz o doutor Fernando e o Branquinho, independente de quem seja, vá e faça a denúncia. E no final, a gente vai saber de fato quem é que errou. Agora, também não adianta nada, porque a pessoa falou, essas pessoas que vêm aqui e fazem essas denúncias, quem são essas pessoas? São pessoas que, de fato, estão sendo prejudicadas por alguém, pela administração, ou só é uma parceria política e quer se beneficiar de alguma forma? Né? Vamos levar adiante. E ao vereador Geudo, a respeito dos taxistas, se eu não me engano, no dia 9/3, eu acho que eu mandei no grupo dos vereadores que o prefeito Rufino teria uma reunião com os taxistas. Eu acredito que eu fiz o convite para todos, justamente para debater esse assunto. E eu fui nessa reunião, não vi nenhum dos colegas lá, tá? Concordo da cobrança da lei que veio para essa casa, e nós aprovamos sabendo o que a gente estava aprovando. Mas, ao mesmo tempo, também eu peço a ajuda dos colegas para que a gente possa fazer essa cobrança. Então, eu vou tentar resumir essa reunião que a gente teve com os taxistas, que as denúncias vêm de todos os lados, os vereadores compraram essa ideia, né, e nós aprovamos a lei. Então, assim, essa parte dos vereadores, nós pedimos, de fato, que eles abrissem uma associação. Para quê? Para os próprios taxistas ajudarmos a denunciar, de fato, quem tem uma placa de táxi e não usa para o trabalho. Isso nós somos conversados. Inclusive, teve um taxista, o nome Arley, falei que eu ia falar o nome dele aqui, ele me autorizou, que ele tem há 15 anos que trabalha de táxi e não tem uma placa, né? Então, eu acredito que, a partir do momento que essa associação estiver pronta, o presidente vai assumir e aí vão ter essas cobranças. Adesivo, eles pediram mais um prazo para o adesivo, porque eles querem fazer parecido com os adesivos de Brasília, porque às vezes eles estão lá com outro adesivo e os próprios taxistas de Brasília fazem denúncia contra eles, entendeu? Então ficou conversado, eles estão de acordo a fazer essa associação, a partir desse momento, eles trazerem para a gente quem de fato está trabalhando como taxista. Certo? Só mais um minuto presente, por favor. Então ficou combinado assim. Semana que vem, vou procurar quem está responsável, acho que é o Kleber Maia, que vai ser o presidente dessa associação, procurar o secretário de Fazenda, que estava na reunião no dia, e após isso aí, trarei o que ficou acertado com todos os taxistas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Excelência, questão de ordem, foi citado meu nome, artigo 62, direito de resposta.
Com a palavra, vereador Gil, da Mariquita.
Vou esperar que eu vou ir questionar a mesma coisa.
Ouvi muito atentamente o meu nobre colega, mas nós não podemos ficar aguardando criar uma associação para se botar a lei em prática. E se essa associação levar um ano para ser criada, vereador Carlos Fernando? Nós vamos ficar um ano com os taxistas nos cobrando? Estou de acordo que crie, mas que coloque em andamento o que foi aprovado por essa casa de leis. É isso que eu pediria, viu, nobre colega? Devolvo a palavra, muito obrigado.
Senhor presidente, questão de ordem, regimentalmente gostaria do uso da palavra pela citação do meu nome.
Com a palavra, vereador, doutor Fernando.
Agradeço. Senhor presidente, eu só gostaria de dizer, eu ouvi com muita atenção o que meu colega acabou de pronunciar, mas eu discordo de algo quando o colega diz que tem que informar. Está a olho nu as pessoas que não são taxistas. E que o prefeito faz vista grossa. Ele se finge de cego, se finge de surdo, se finge de mudo. Manda para nós uma bomba de todo tamanho, nós fazemos as adaptações necessárias e vem aqui a vender para nós facilidades, que vai colocar no eixo aqueles taxistas que não trabalham, que só usam a placa, que vai fornecer placa para aqueles que trabalham, mas na verdade não faz nada. Simplesmente cruza os braços e não faz nada. E Buritis afundando dia a dia. Este não é o governo que nós queremos. Nós queremos um governo que realmente olhe para o povo. Um governo que não se finja de cego. Que vê a coisa errada, vai lá e corrija. Então, senhor presidente, eu gostaria de expressar a mesma indignação aqui do vereador Gildo. Obrigado.
Pelos presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores. Boa noite, público presente. Cumprimentar hoje a dona Cida, né? Mãe do nobre vereador Danilão da Funerária. Tereza do Berrante está aí hoje, né? Tá certo, o projeto aí vai passar hoje, se Deus quiser, como sempre, né? Trabalho aí, que é muito importante para os cavalgados do nosso município. Bom, ouvi atentamente todos os vereadores que antecederam. E queria colocar algumas situações, que eu sou muito curioso em certas situações, e hoje, durante o dia, teve várias situações, desde da visita da nossa secretária de saúde aqui, nessa casa, que explanou bastante, né, sobre a questão da saúde, e até curiosidades, que eu fiquei até, assim, achei muito interessante a forma que é conduzido o transporte a parte da saúde em nosso município, a logística feita. Também vi alguma situação relacionada com os transportes escolares, com a diretora da escola Antão, onde ela citou que aquelas linhas que o vereador Geudo, né, até citou nas semanas anteriores, agora neste momento tem uma linha 47 lá, que já foi licitada e tinha duas pessoas que ganhou, a empresa de fora e uma de Buritis. A de fora foi no primeiro lugar, mas não tomou, né, não pegou a linha. Então ficou para o segundo lugar, então quarta-feira agora vai começar a correr segundo a diretora. Ela pediu esclarecer a situação. Também, a segunda, ela pediu a criação de uma nova linha, né, com contrato emergencial, que vai começar quarta-feira agora também, dessa semana, segundo a diretora lá, Michelle Amaral. Já esse final de semana, participei lá do momento ali que se estabeleceu a questão das trilhas do futuro, né? Uma reunião ali com todos os jovens e adultos que vão participar da trilha do futuro, são mais de 200 jovens,
onde também estava presente o prefeito de Formoso, que trará também alguns estudantes lá de Formoso para estudar em nosso município também pela Trilha do Futuro. A Trilha do Futuro é uma escola, né, da Unitec, realmente como o vereador citou anterior, é uma escola particular, onde tem vários funcionários, onde está na direção lá a Marjorie está na direção lá da escola técnica aí, da Unitec. Como eu sou bastante curioso, antes de vir para essa Câmara, nesse exato momento, umas meia hora antes, passei lá na Unitec, passei lá no Antonino, caros vereadores que queiram lá conhecer as turmas, entrei de turma em turma lá hoje, primeiro dia de aula foi hoje, e vi lá os professores já começando a trabalhar no primeiro dia de aula. Também vi também aquela questão, também realmente o que o vereador falou, realmente a secretária está com 4 aulas lá mesmo, na Unitec, e citou que é uma escola particular também, poderia fazer, né, e não está contra o turno dela. Então, pelo que a gente quer de professor, a gente entende também que se não está a cúmulo também de horário, não choca os horários, por ser escola particular, eu acho que... Talvez, aí essa parte de usar os prédios lá é uma exceção, né? Aí eu não sei como é que vai ser citado isso aí, organizado isso aí, se tem a legalidade de usar o espaço público, mas é uma escola particular da mesma forma. Lá, hoje, teve vários cursos que estão sendo ministrados lá, desde marketing, logística, radiologia, enfermagem e vigilância em saúde. Então, é um bastante curso bem interessante que eu não imaginava que nosso município teria um curso de, vamos ver aqui, radiologia, enfermagem em nossa cidade. Relacionado à questão das creches, eu também me espantei, né? Na situação da denúncia, houve que hoje os novos vereadores esteve lá presente. E me espantei também, né? Como as pessoas que trabalham ali na limpeza ali no espaço, as pessoas que trabalham como, esqueci o nome, serviços gerais, estaria desviado de função. É lógico, eu questionei a secretária de Educação o motivo disso aí. Ela me falou pelo excesso aí de matrículas que teve, justificativa dela. Excesso de matrículas que houve, para os alunos não ficarem desamparados, ela acabou contratando isso aí, né? Colocando as pessoas de serviços gerais para fazer essa função. Só mais um minutinho, presidente. Então, nesse ponto, ela acabou fazendo dessa forma. E eu quero fazer até uma indicação aqui, né, verbal aqui, para os demais vereadores, para nós colocar aí, né, vou indicar um projeto de... um projeto, não, uma indicação aí para criar um projeto de lei para aumentar essa quantidade de monitor de educação infantil, que é muito importante na nossa cidade. Eu acho que para trocar aí e voltar os funcionários, doutor Fernando, para as suas funções de origem. Tá bom? Também não concordo de estar ali naquela função. Mas, segundo a secretária, foi uma coisa que pode usar até nós aprovarmos o cargo de monitor de educação infantil mais vagas para isso aí. De uma palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimento a todos vocês, na pessoa do meu amigo Danilão, da funerária. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes hoje, também aqui na pessoa do nosso amigo Zileu, que sempre nos honra com a presença, Zileu. Seja sempre bem-vindo. Presidente, inicio minhas palavras essa noite parabenizando o Rotary Club, o Rotaract, pela realização da corrida beneficente que aconteceu nesse domingo. Foi um evento muito bonito, que reuniu aí mais de 50 atletas, entre homens e mulheres, unindo esporte, saúde e solidariedade. Destaco também a importância dessa iniciativa, que teve como objetivo apoiar projetos sociais, como a campanha do Agasalho, Adote um Sorriso, Construindo Saberes e o projeto Eu Gosto. Ações como essa fortalecem a nossa comunidade e mostram o quanto a união ela faz a diferença. Parabéns a todos os envolvidos pela organização do evento e pelo sucesso. Parabenizo em nome do nosso presidente que está aqui nessa casa, Elias Melo, e também ao Maicon. Quero também registrar a minha alegria e parabenizar a Associação Comercial e Empresarial de Buritis pela posse da nova diretoria realizada nessa última sexta-feira. De forma muito especial, parabeniza a presidente eleita, Kátia Frois, uma grande amiga, mulher forte, competente, muito querida para essa vereadora. Fico ainda mais feliz em ver uma diretoria tão bem formada, com a presença de mulheres, como a Nayana, pessoa também extremamente competente, a Isabel, a Lília, a Márcia, a Eliane Braga, a Cléo, a Amanda e a Ilza da cooperativa, e ao lado também nossos amigos Antônio Els, o Tiago e Edinho, compondo uma equipe totalmente preparada e comprometida. Sabemos que os presidentes anteriores deixaram a sua história e contribuição, e isso precisa ser reconhecido. Mas também é bonito ver a associação seguindo em frente com novos rumos e novas lideranças. Deixo aqui, então, o meu apoio a essa diretoria e dizer que essa vereadora está à disposição para caminhar junto, fortalecendo o comércio e o desenvolvimento do nosso município. Também, presidente Branquinho, quero noticiar a população de Buritis que está tramitando nesta Casa de Leis um projeto extremamente importante que busca sanar ou, ao menos, amenizar um problema antigo do nosso município, o lixão municipal. Trata-se de uma proposta do prefeito Rufino que prevê a permuta de uma área de 5 hectares, onde funciona hoje o lixão, por uma nova área de aproximadamente 6 hectares, localizados a mais de 10 quilômetros do perímetro urbano. Destaco que sou relatora desse projeto na Comissão de Legislação e Justiça e tenho acompanhado essa matéria com muita responsabilidade, mas também com convicção, porque essa sempre foi uma pauta que essa vereadora sempre defendeu aqui neste plenário, tirar o lixão de dentro do perímetro urbano da nossa cidade. E não é uma cobrança só minha. Vários vereadores desta casa já cobraram em diferentes momentos uma solução para esse problema. E hoje nós temos uma proposta concreta, tramitando aqui, ou seja, aquilo que sempre foi cobrado, agora também depende da nossa decisão. Quem mora nos bairros Taboquinha, no bairro Jardim, no Estância dos Ipês e Veredas, sabe o que é conviver com uma fumaça tóxica, com mau cheiro e poluição. E isso é uma questão de saúde pública. Do ponto de vista técnico, manter um lixão próximo ao perímetro urbano não é mais aceitável. Precisamos avançar na gestão adequada de resíduos sólidos. Existem questionamentos? Existem sim. Sobre a avaliação do imóvel, sobre a nova localização, e esses questionamentos são de fato legítimos. Mas eu quero fazer uma ponderação com responsabilidade. O maior prejuízo hoje que eu vejo não está no valor de um terreno, mas no impacto diário à saúde da nossa população e daquelas mais de 60 pessoas que trabalham diretamente na empresa Sementes Soares, que respiram fumaça tóxica 8 horas por dia, presidente. Esse projeto, nós sabemos que ele não resolve tudo, mas é um passo muito importante e abre caminho para pensarmos em soluções definitivas como um aterro sanitário adequado. Buritis precisa, presidente, ser pensada com visão de futuro. E eu estou aqui defendendo o direito da nossa população e daqueles trabalhadores de respirar um ar mais limpo e viver com mais dignidade. Quero parabenizar, sim, essa noite, o prefeito Rufino, a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, secretário de Administração e secretário de Obras, pela iniciativa, porque é disso que a população espera, decisões que enfrentem problemas antigos e apontem caminhos para o futuro. E é com responsabilidade que estarei conduzindo o meu parecer. Espero que tão logo esse projeto possa estar aqui em nossa pauta. Obrigada, presidente. Demais assuntos falarei em liderança.
Aproveitando esse momento também, fazer uma cobrança também aqui. O morador mandou uma mensagem para mim pedindo para que o governo possa... Nós entendemos que o bairro Estância dos IPs, né, tem outros responsáveis também, mas que o governo possa fazer a limpeza dos lotes vagos, né, muito mato nesses lotes vagos. E fica aqui então essa reclamação dos moradores lá do bairro IP, melhor dizendo, aqui em Buritis. Passaremos nesse momento então para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 005/2026, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização da cavalgada Tereza do Berrante, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, Santíssimo Presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, o referido projeto de lei visando instituir no calendário anual de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, a cavalgada organizada por Tereza do Berrante. A cavalgada se iniciou em 2024 com o objetivo de ser uma marca das cavalgadas. Elaborado as cavalgadas ou um momento de lazer, para prestigiar as raízes rurais, enfim, de confraternização dos amantes desses estilos de vida. A cavalgada também tem por finalidade a arrecadação de alimentos não perecíveis para doação a famílias carentes do nosso município. Sendo assim, peço aos nobres colegas de parlamento o apoio para a aprovação deste projeto de lei, por conter matérias que ajudam a elevar os valores da nossa cultura local. Peço o apoio de todos os nobres colegas edis para que possamos realmente fazer a inclusão desse evento, o calendário de festividade do nosso município de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, o vereador Geudo traz uma matéria de suma importância que marca a história do calendário de eventos do município de Buritis, que é a realização da tradicional cavalgada da Tereza do Berrante. Tereza do Berrante, como todos sabem, é pessoa conhecida nossa aqui em Buritis, uma pessoa vocacionada à cultura do município de Buritis, tem a sua família ali, parte, né, de sua família ali em Vila Rosa, sempre participou, sempre ajudou na organização dos festejos. A cavalgada é algo que marca a nossa cultura. Buritis é uma terra tradicionalmente voltada a essas culturas de cavalgada. Eu mesmo sou um dos amantes, gosto de estar lá. Então, acreditamos, Tereza, que haverá unanimidade na aprovação da matéria. Você está de parabéns, os seus familiares. E diz uma lenda que morre o homem e fica o nome, traduzindo que todos nós estamos de passagem nesta terra, cedo ou tarde nós iremos partir, e vossa senhoria partindo, a sua história estará registrada nos anais da Câmara Municipal e entrará para a eternidade de gerações futuras. Saber que em Buritis sempre houve a tradicional cavalgada da Tereza do Berrante. Então, senhor presidente, eu não poderia deixar de registrar, parabenizando aqui o vereador propositor, porque estes eventos, eles marcam, eles registram, e nós não podemos deixar de comentar, vereador Geudo. E logo, logo, Tereza, participar. E aí, já faço logo aqui de laço o convite aos vereadores que possam contribuir para que possamos fazer uma grande festa de cavalgada. Na última que teve, eu estive presente. Para quem gosta da cultura, é algo emocionante. Mais uma vez, rendendo aqui os meus parabéns, vereador Geudo, e vou acompanhar a vossa excelência na aprovação da matéria, e que o prefeito, tão logo chegue às mãos dele, ele faça a devida sanção, né, para que se torne um ato oficial do município. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento passo a presidência ao vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Geudo da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria.
Em discussão e votação da indicação número 008-26, sugere ao prefeito municipal que disponibilize sinal de rede Wi-Fi nas praças públicas do município, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Essa matéria é uma mera indicação, uma indicação que eu já apresentei em várias outras oportunidades. E como eu disse, as matérias que não se tornaram realidade, eu estou apresentando novamente. Tem muitas indicações das quais eu já mencionei aqui, como por exemplo, na reunião, não foi na passada, que na passada eu realmente não pude comparecer, devido ao falecimento do meu cunhado, como eu mencionei, mas na reunião anterior a isso, eu defendi a matéria Wi-Fi nos ônibus universitários, né, Wi-Fi via satélite, né? E aqui nós estamos defendendo Wi-Fi nas praças públicas de Buritias, especialmente lá no distrito de São Pedro do Passa Três, em outras praças da nossa cidade, praças, aonde tiver praças, né? O nosso distrito tem uma praça muito bacana, muito agradável, e aqui em Buritias também, nas praças que aqui tem, possa ter Wi-Fi nas praças públicas. O mundo ele é tecnológico, o mundo ele é digital, mas nem todas as pessoas têm acesso a esse mundo tecnológico. Quando eu costumo dar aula, a gente costuma ver que nesse mundo globalizado, nesse mundo tecnológico, nesse mundo interligado, a gente percebe que nem todas as pessoas têm celular, nem todas as pessoas têm internet, nem todas as pessoas têm televisão, por isso nós colocamos na pracinha do Distrito de São Pedro, faz a 3 de TV na praça. Ontem eu passei por lá, até pedi meu menino para filmar, e filmou, nem quis publicar. É uma galera assistindo o jogo do Corinthians, lá na pracinha, com o outro time também. Então, assim, fiquei assim, admirado com um projeto simples, mas que tão transformador. E aqui eu estou falando de Wi-Fi nas praças públicas de Buritis, para que as pessoas possam fazer sua ligação, para que as pessoas possam receber ligação, para que as pessoas possam fazer sua pesquisa, para que as pessoas possam enviar mensagens, receber mensagens, para as pessoas possam estar conectadas nas praças, sentando, batendo papo e etc. Então, faço votos que o prefeito possa realmente implantar isso aqui em Buritis. Não é um projeto tão caro, mas é um projeto com uma importância gigantesca, né? Como eu falei, o mundo é tecnológico, nós não conseguimos mais viver sem internet, sem essa conexão. A gente pode perceber que quando na casa da gente falta a internet, você percebe que as pessoas ficam todas nervosas, desde os filhos, a esposa e todo mundo. Mas cadê a internet? O que aconteceu com a internet? Então tem pessoas que não têm isso em casa, infelizmente nós sabemos que é assim. Não são todas as pessoas que têm. Então por isso que possa ter nas praças, para aqueles que têm, para aqueles que não têm, no momento que estiver na praça, eles possam estar utilizando Wi-Fi gratuito aqui em Buritis. Contando com a aprovação dos colegas vereadores, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Quero parabenizar a sua iniciativa, professor Branquinho. Sabemos que é uma matéria de grande relevância, viu? Uma pena que é só uma indicação, né? Mas parabéns aí. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 017-2026 sugere ao prefeito municipal providenciar a contratação de médico especialista em reumatologia, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor
Branquinho. Essa é uma matéria que eu venho defendendo também já faz muito tempo. Nós entendemos a dificuldade da contratação de um profissional desse. Mas nós também entendemos a necessidade da contratação desse profissional. Nós vemos pessoas reclamando de dores, variedade de dores, dores nas articulações, dores nisso, dores naquilo. Então nós vemos uma sociedade, vamos dizer, da sociedade das dores, né? É muito difícil você ter alguém hoje, mesmo jovem, que não tenha dores. Eu pelo menos tenho dores, muitas dores nas articulações. E aí quando você vai procurar um médico como esse, para um médico reumatologista, para alguém que tenha algum tipo de doença, que não possa, que tem que ter essa especialidade, ele vai encontrar dificuldade para ter aqui em Buritis. Tem alguns projetos que nós colocamos aqui em Buritis, hoje é lei, e aqui hoje eu estou com a cabeça meio falha, depois desse tumulto todo, eu acabei esquecendo algumas coisas. Igual o vereador Fernando hoje mencionou comigo, se eu não escrever, parece que naquele momento dá aquela falha e eu acabo esquecendo. Mas é uma especialidade extremamente importante. Porque tem muitas pessoas com muitas dores aqui na cidade de Buritis e, pelo menos agora, não precisa ficar renovando os laudos mais, né? Para quem tem fibromialgia, porque um projeto de lei de minha autoria, lembrei da palavra que eu ia falar, fibromialgia, estava tendo dificuldade de lembrar. Mas, assim, aprovei um projeto também aqui, um projeto de minha autoria, que o laudo médico para quem tem fibromialgia, a validade é por tempo indeterminado aqui em Buritis. Não precisa ficar renovando mais. Mas essa especialidade se faz extremamente necessária aqui em Buritis, a contratação de um médico reumatologista. É por isso que, nessa noite, estou apresentando aqui, defendendo, melhor dizendo, essa matéria. Devolvo a palavra ao presidente, contando com a aprovação dos colegas.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente dessa casa, vereador professor Branquinho.
A partir desse momento, a terceira parte da reunião, está aberto o prazo para as lideranças partidárias fazerem uso da palavra, mas antes, eu vou ter uma fala bem curtinha aqui para depois não ter que interromper ninguém para estar falando. Só dizer o seguinte, eu quero realmente nessa noite, eu vi um comentário, eu quero que essa pessoa que fez esse comentário na minha publicação, eu espero que ele esteja ouvindo, já que ele é muito culto, né, que ele é muito entendido, né, que esteja nos ouvindo nesse momento. Aqui eu não vou mencionar o nome, porque eu acho que não vale a pena mencionar o nome, mas entrou alguém na minha publicação e disse assim: vereador, se contenha na função de vereador, né? Porque Vossa Excelência está fazendo a publicação de um vídeo no qual é de competência do executivo. E eu vou chamar essa pessoa de ignorante, para não chamá-la com outros adjetivos, que vai depreciá-la, dizer que eu acho que isso deveria me elogiar, porque eu vou muito além, assim como outros colegas vão além da função de vereador. E aí lá ele fala que eu deveria simplesmente fiscalizar o executivo. E eu dizer o seguinte, quando eu publico alguma coisa, eu não publico nada que eu não tenha mérito. Eu não publico nada que não é de minha competência. Nada que não tenha que eu não faça parte. Quem executa é o executivo. E eu ainda não estou no executivo, eu disse que um dia, no futuro, talvez eu estarei. Mas no momento eu não tenho essa pretensão e faço voto que o Rufino possa fazer uma gestão longa, que possa concluir o seu mandato. Até porque o Rufino, ele vem conquistando muita gente com simplicidade, com a sua competência, do jeito dele, né? Isso eu ouço por aí, eu vejo as pessoas falando que o Rufino realmente vem fazendo um trabalho bacana. Essa é a minha opinião. Eu realmente entendo que ele tem conquistado um público muito grande pela simplicidade, não é arrogante, não é prepotente, é alguém que tem uma simplicidade que acaba encantando as pessoas. Eu já disse isso em outras reuniões, Rufino, eu não sei se Vossa Excelência está nos ouvindo nesse momento, mas aqui eu quero deixar bem claro. O vereador Branquinho não está agorando o seu mandato, não está de maneira nenhuma pensando em findar o seu mandato. Sim. Nós estamos torcendo para que possa reverter qualquer coisa que esteja acontecendo, para que Vossa Excelência possa cumprir o seu mandato com muita determinação. Mas aqui eu quero dizer a essa pessoa que diz que não é de competência dos vereadores, talvez eu deveria dizer isso à vereadora Vaninha, que faz a mesma coisa que o Branquinho faz, né? Que vai além do trabalho de vereador, que corre atrás de recursos, que busca recursos, e dizer a esse ignorante, a esse que entrou na minha publicação, se ele for fake ou se for um personagem verdadeiro, se ele for verdadeiro, que ele venha falar pessoalmente para mim, na minha cara, frente a frente, tete a tete, já que é muito corajoso. Eu sou pequeno, mas eu costumo dizer que aqui tem café no bule. Aqui tem condições plenas de responder à altura aos desacatos, né? Ou melhor dizendo, talvez não seja um desacato, porque eu também não sou essa autoridade toda, mas para quem tem essa coragem, essa audácia, que possa procurar pessoalmente, falar pessoalmente comigo. E daí eu vou mostrar para ele, com todas as letras, nítido e claro, o nosso trabalho, ele é verdadeiro. Por que vem conquistando cada vez mais pessoas? Porque é só ele entrar no meu Instagram, e ver lá as publicações. Aqui mata a cobra e mostra o pau. É literal, o pau é mostrado. E não estou levando aqui para o lado ruim da coisa, não. É pau mesmo, galho de árvore. Então entenda que o nosso trabalho é verdadeiro, é transparente. É um trabalho que gera resultados, que gera frutos, que traz um certo brilho devido a essa persistência que o Branquinho tem. Então essas emendas das quais eu mencionei, essa obra que está acontecendo no Distrito de São Pedro, são emendas que eu consegui com um deputado que eu venho apoiando desde 2012. Né? Não é um deputado que eu estou apoiando agora. É tanto que lá no pedido, vem lá atendendo o pedido do vereador professor Branquinho. Então a você, seu ignorante, que talvez finge de não ter lido lá, entenda que aquilo lá foi uma cobrança do Branquinho. O Branquinho reivindicou e vem reivindicando. E tem muito mais. Na verdade agora tem mais 450 mil. Está chegando também a ambulância novinha. Vai chegar mais emendas de pavimentação asfáltica também. Então assim, para você que está se sentindo incomodado com esse comentário, que esse comentário ele doeu em mim. Porque, na verdade, nós fazemos algo que embranquece o nosso cabelo, tira o nosso sono, com tanta dedicação e com tanto empenho. E não é só no distrito, não. Aí entrou um outro lá, a vereadora Vani, e disse assim, mas deveria ser só na cidade. E aqui eu vou deixar para você também. O voto da cidade não é melhor, não é superior a nenhum voto de qualquer comunidade rural. a mais longínqua que seja, pode ser em Serra Bonita, pode ser em Vila Serrana, distrito de Vila Serrana, pode ser no Passa Três, pode ser em Vila Maravilha, não existe, vereador Geudo, voto superior a nenhum. Temos que entender que o Branquinho já trouxe recursos para a cidade também. Nós trouxemos recursos, bairro Veredas, por exemplo, tem a Rua do Pará, Amazonas, Mato Grosso, que é recurso que eu consegui com o deputado Paulo Biaco. Lá foram asfaltados, foi pavimentado com o recurso que eu consegui. Então, dizer que o distrito de São Pedro Passa Três não merece ter pavimentação, que deveria ser na cidade, nós não estamos tirando o mérito da cidade, nós temos que lutar pela cidade, nós temos que trazer para a cidade. Mas isso dói na gente, pessoas com esse tipo de pensamento, de achar que é superior porque mora na cidade. E aqui eu tive 311 votos, mostrando competência, mostrando compromisso com o povo da cidade também. E a vocês que votaram no Branquinho, saibam que a luta não vai parar por aqui. Como eu já mencionei para vocês, aqui eu vou me alongar um pouquinho, que todos vocês também podem se alongar, e dizer o seguinte: nós levamos recursos para as escolas, Escola Gemiro, Escola Gomes. Nós vamos levar recurso agora para a Escola Anália, nós vamos levar recurso para a Escola Filomena. Então nós levamos recurso para a saúde, mais de 380 mil só nesse ano para a saúde, cirurgias aqui em Buritis, através do Paulo Abiaco, através de emendas nossas. Então nós levamos recurso para o centro de reabilitação, fazer o teste da orelhinha que não fazia aqui em Buritis, agora um aparelho novinho também para lá. Então tem muito mais, muitas conquistas para a cidade também. Aí vem esses ignorantes, com esse tipo de comentário, no momento que a gente se encontra fragilizado, e isso dói em mim mesmo, e eu sou de falar o que eu penso. E repito mais uma vez, aqui tem café no bullying. Não adianta vir com essas coisinhas achando que vai colocar o Branquinho em situação de baixa astral, não vai colocar não. Agora a resposta vai ter a altura. Eu procuro ser correto com as minhas coisas. Hoje o vereador Arlio Prince falou para mim: você tem condições de responder à altura mesmo, porque você faz tudo correto. E nós possamos ser 100% corretos. Mas 99,9% nós tentamos ser corretos para fazer a coisa certa e ter condições de olhar olho no olho e responder à altura. É o que nós vamos fazendo. Então fica aqui esse desabafo a essas pessoas que entraram lá e dizer que eu posso publicar quantos vídeos eu quiser, porque são emendas que eu corri atrás, que eu lutei, que eu consegui e que estão sendo executadas no nosso distrito de São Pedro, tirando o povo da lama no período de chuva e tirando o povo da poeira no período de seca. E vai vir mais recursos para lá agora, vai licitar uma nova obra lá no distrito de São Pedro do Passa Três, porque mais da metade da comunidade ainda é de terra. E nós não aceitamos isso. E vou dizer, no próximo recurso que eu conseguir, eu vou colocar num dos bairros aqui da cidade de Buritis, mais um recurso aqui nos bairros da cidade de Buritis, porque eu respeito os eleitores da cidade também. Mas eu não acho e não respeito pessoas preconceituosas que acham que o povo do meio rural é inferior ao povo da cidade. O povo do meio rural são iguais ao povo do meio o povo da cidade. Essa é a minha opinião.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Escreve na próxima.
Me escreve a terceira? Pois é. Aves de agouro. É uma expressão que existe por aí. Veja só. Uma ouvinte, ela fala o seguinte: já tem 15 dias que ela reclamou das linhas lá da escola Alckmin e até agora não foram nem medir nem fiscalizar a denúncia. E aí o seguinte, ela não sabe por quê. Quero dizer a essa pessoa que amanhã nós saberemos por quê, né? Esse porquê aí eu não sei responder, porque denunciou, não foi medir, por que não foi medir? Está deixando a pessoa continuar lá na linha errada, por quê? Está beneficiando quem? E olha que o rapaz que faz as medições de linha, ele tem tido a simpatia dos vereadores dessa casa. É um rapaz prestativo, né? É uma pessoa que não tem chegado, pelo menos no meu gabinete, nenhuma reclamação em relação a essa pessoa. Porém, chega essa reivindicação aqui que nós vamos aguardar. Mas veja só, meus amigos, voltando ali em relação à contratação de serviços gerais. O vereador Alencar fez uma defesa efusiva ali da Secretaria de Educação. Só que o que acontece, vereador, é falta de planejamento. Não tem planejamento na secretaria. Não tem. Mandou uma lei para cá o ano passado, que virou esse ano, que fizemos um trabalho detalhado para saber. Aguardamos aqui muitas vezes o secretário de Fazenda. Tem que votar. Convidamos aqui a secretária de Educação que veio. Secretária, mais alguma alteração? Não, é isso aí. Aí, de repente, vai me dizer: não, tem que criar mais 8, 10 cargos. O vereador está dizendo ali que não foram contratados todos. Eu tive agora à noite, eu fui lá fazer uma observação, me disseram que contrataram todos. O vereador, disseram para mim que contrataram todos, por isso está faltando. O que acontece é que nós não podemos deixar apenas que as nossas nádegas esquentem aqui essa cadeira. Veja só, nós estamos diante de uma barbárie. A pessoa para trabalhar com as criancinhas, ela tem que ter capacidade técnica. Ela tem que ser ou pedagoga, ou normal superior, tem que ter esses cursos. Porque a lei que nós votamos aqui exige isso. Aí os professores aqui não falam nada também, ficam calados. Está vendo que o negócio está errado? Está errado, está tudo bagunçado. E aí veja só. Aí vem um grupo de monitoras efetivas querendo fazer valer aquela lei que regulamentou agora a isonomia, que o monitor é igual ao professor. Mas peraí, não há nenhum protesto dessa barbárie que está acontecendo nas creches? Aí quer que a gente vote essa lei? Mas, ora, se uma pessoa que não tem curso superior, que talvez não tenha nem o segundo grau, nem a quinta série, pode ficar ali monitorando e tal, por que tem que igualar? Não tem que igualar também. Então, isso aqui é um diploma de incompetência do senhor Rufino Falador e da sua Secretaria de Educação. Incompetência, com todas as palavras. Senhores, queiram defender da forma que entenderem melhor, mas aqui não tem como tapar sol com peneira. Isso aqui é incompetência, meu irmão. Aí muitos pais e muitas mães estão achando que estão entregando o filho para um profissional formado em pedagogia, que faz aquele trabalho lúdico-pedagógico, que os senhores conhecem muito bem, ensinando a criancinha as primeiras letras, ensinando a criancinha os bons costumes. E o que a Secretaria de Educação faz? Contrata uma pessoa para trabalhar nos serviços gerais. Aí pega essa pessoa, e aqui vou dizer, essa coitada dessa pessoa, que achou que ia trabalhar nos serviços gerais, não aumenta nada no salário dela e dá para ela uma tamanha de uma responsabilidade. Ficar lá na sala trabalhando como se monitora fosse. Mas o salário nada disso é. E a mesma secretaria, através da sua gestora, que não está gerindo nada, faz um edital, aí vai lá concorrer a senhora que tem capacidade técnica, que é formada em pedagogia. Não, mas você não tem aqui tempo de experiência. E reprova aquela pessoa. Não dá a ela a missão, ou não dá a ela o direito de exercer ali a sua função como monitora, mas pega um que é serviços gerais, que foi contratado para serviços gerais. E aqui eu já registro, antes que as aves de agouro digam por aí que nós estamos a menosprezar alguém, longe disso aqui, senhor presidente. Estou aqui a defender as criancinhas que merecem o profissional que a Câmara aprovou. E que o prefeito crie vergonha, cumpra a lei. Cumpra a lei. A lei foi aprovada para ser cumprida. Não foi para fazer a gente besta, não. Porque eu não me recordo um ano e três meses que o prefeito tenha vindo aqui reunido com os vereadores. Mas me recordo muito bem que todas as matérias que vieram aqui foram aprovadas. Feito as ponderações que cada vereador entendeu pertinente, e os vereadores têm trabalhado nesse ritmo. Nós temos uma Câmara de vereadores inteligentes, tem feito ali as emendas necessárias. Agora, falta de planejamento. Uma escola faltar porta de banheiro. Eu estava agora há pouco a estudar aqui, enquanto os senhores falavam, o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo ferido. E por aí vai. Então, meus amigos, nós não podemos aceitar um negócio desse. E outra coisa, os critérios de contratação aqui são os absurdos. Os critérios de contratação é tudo sem transparência. Não tem transparência. A não ser para algum vereador específico aqui, porque não tem transparência. Uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, outra fala... E quando vão lá, relato ainda um mau atendimento. Agora veja só, senhor presidente. Temos também que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já foi dito aqui no primeiro tempo que a secretária Franciele, secretária de Saúde, esteve à casa juntamente com a coordenadora da regulação, Zane, vieram fazer uma visita de cortesia, por assim dizer. Porém, vereador Didé, responderam todos os questionamentos e demonstraram que questionamentos outros que este parlamentar fez à tribuna, eles foram ouvidos. E muita coisa que foi trazida aqui não foi da forma que trouxeram. Então eu tenho que reconhecer, vereador Gildo, quando eu falei aqui que uma pessoa foi esquecida pelo motorista, isso foi o que ela disse. Porém, a secretária e a senhora diretora da regulação, coordenadora, demonstrou que aquela pessoa realmente foi esquecida, vírgula. Porém, ela foi atendida depois porque marcaram e a levaram lá. Então, ela demonstra para nós, essa secretaria, que procura resolver as demandas. Outra coisa importantíssima é o controle de frotas que existe no município de Buritis. Então, se um carro está lá em São Paulo, tem como saber até a quilometragem que esse carro está andando por hora, o horário de deslocamento, quem é o motorista, quantas pessoas estão no veículo. Então, há uma organização nessa secretaria. E aqui, parabenizo todos os componentes da Secretaria de Saúde, porque a secretária, ela não tem fugido da raia, ela não tem corrido, ela tem vindo para o enfrentamento respeitosamente e, portanto, ela tem aqui o respeito de todos os vereadores dessa casa. Posso falar com certeza, porque eu tenho intimidade com todos os colegas aqui e tenho o respeito que tem. Agora, diferente de outras secretarias, o município na escuridão, largado, abandonado, e a Secretaria de Educação fazendo aqui as piores barbáries. E aí nós vamos ficar calados? Não podemos calar. A sociedade precisa saber como que está a situação em algumas creches. Não é só nenhuma não, tá? Não é só nenhuma não. É em algumas creches do município de Buritis. Então, respondendo também ao parlamentar que me antecedeu há pouco, não tenha dúvida que providências serão tomadas amanhã. Assim como nós temos a certeza que o sol novamente irá raiar, podem ter certeza que as providências serão tomadas a tempo e hora, porque já tem 1 ano e 3 meses que o prefeito está aí e está demonstrando um descontrole total e não tem mais que a gente ficar aí passando a mão, defendendo e querendo uma defesa de algo que é indefensável, não. Eu fui eleito pelo povo, ao povo eu devo prestar contas. Então, senhor presidente, eu quero mandar um abraço especial aqui aos meus amigos do PASMAB, dizer para eles que no dia 17 o nosso deputado Enes, que concedeu o trator para a comunidade, vai estar aqui. Estão todos convidados. Farei um convite melhor na próxima sessão. A todo o povo de Buritis, um grande abraço e que Deus tenha dó de nós e continue nos abençoando. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador professor Alencar Apolinário.
Bom, mudar um pouquinho do assunto aqui agora. Ainda quero mandar aí um recado aí para o secretário de obras, né? Ainda a avenida lá, Pedro Pereira da Silva, ainda continua cheia de buraco. Tá bom? A menina lá, pois é, a cadeirante lá está cobrando novamente, está querendo andar na pista lá e está precisando. Eles pediram aí o secretário para observar lá. Tá para buraco, é rápido, consegue resolver rápido com a equipe aí. Eu acredito que é uma equipe muito competente aí que pode estar fazendo esse trabalho. Avenida Pedro Pereira da Silva, lá no Israel Pinheiro. Está precisando de ser consertado. Bom, falar um pouquinho, já como os vereadores estão citando aí, Branquinho antecedeu também, falar de recurso. Falar que esse vereador também está buscando recurso no nosso município, onde conseguir aí, já foi oficializado para a Prefeitura de Buritis, um recurso de R$500 mil do deputado Igor Timo para o Saúde no Lar. Hoje estive reunido com a secretária de Saúde à tarde, juntamente com o Guilherme e o Fernando lá do Instituto lá que vai gerir o projeto Saúde no Lar. Esse projeto, ele é bem extenso. Depois eu vou estar falando aqui, eu quero usar a tribuna para falar um pouquinho desse projeto, a grande importância do trabalho preventivo para as doenças do nosso município. E para uma novidade, quero implantar esse projeto, juntamente com a secretária de Saúde, na região ali do Gado Bravo, da região da Vila Cordeiro, Palmeira, Vila Rosa, é esse lugar, essas pessoas vão ser atendidas no primeiro momento a partir desse projeto Saúde no Lar. É um projeto que vem mais preventivo, né? Vai uma equipe de médicos para a zona rural com a antena Starlink lá e vai contratar em torno de uma equipe de 10 a 14 profissionais para estar atendendo as pessoas no meio do mato, nas fazendas, nas casas, visitando as casas e fazendo mais de 60 exames com essas pessoas. Desses exames, até ao pré-diabetes, que muitas pessoas perdem um pé, um braço, em relação à circulação, dentre demais. Só, Geudo, para a oncologia, na questão de câncer, são 14 tipos diferentes. Então, assim, pode ser de acordo com os exames, né, que é feito na hora ali, já consegue o paciente já saber se tem. E vai chegar na casa de cada um, vai consultar todos, de criança ao idoso ali, de cada região. Então, assim, essa é a ideia. E é um projeto piloto que está começando aí, e a cada ano vai aumentando aí. Então, é 500 mil para esse ano aí, o projeto ser aplicado. Dentro de uns 30 a 40 dias, já consegue fazer 700 pessoas, atender mais de 700 pessoas. Também, não posso deixar de falar também das emendas aí, consegui já, com o deputado, está nos trâmites de organizar também, uma plantadeira de 5 linhas, uma ensiladeira também, uma roçadeira de arrasto, um microtrator com implemento e uma grade relator de 14 discos. Isso aqui, quando o Igor Timo, deputado federal, um dos deputados que mais fez no nosso município, só imaginar que o nosso município ele mandou mais de 6 tratores. Mandou caixa d'água, cano já, nos anos anteriores. Então é um deputado que tem feito pelo nosso município, um deputado federal que tem feito seu trabalho. Quero citar também como já nesses próximos dias aí, na sexta-feira, né, vai ter o dia aí da comemoração da mulher, né? Então, assim, da mulher destaque, né? E eu quero te falar novamente dessa mulher que me alfabetizou, que foi a professora Nazaré de Jesus Apolinário Rodrigues. Ela vai ser homenageada por mim, pela sua grande competência e na região, onde começou a lecionar ali numa escolinha na zona rural, ela ia de carroça ali para dar as aulas juntamente com seus filhos. E de lá saiu vice-prefeito, saiu vereador, saiu presidente presidente de vários sindicatos. Presidente do sindicato agora, rural, né? Tá esquecendo. Saiu gerente de ISS. Então, assim, duas escolinhas muito seriadas na zona rural, né? Então, assim, essa é uma escolinha pequena que deu muitos frutos, muitos resultados e fruto dessa professora. E não tem como eu não homenagear um professor. Eu, na área de professor, eu tenho uma paixão por essa área, deveria, não tem outra hipótese nenhuma de não homenagear um professor, ainda mais essa professora que me alfabetizou nesse dia. Também quero deixar aqui um abraço para o Tião, né, Tião Braga, o Murá, a Juscelia, o Jair e Dona Zuíta, o melhor peixe frito Buritis. Se não é o melhor, é um dos melhores, viu? Mas eu considero o melhor peixe Buritis frito é lá na Zuíta, no bar da Zuíta ali, na saída, perto do beira-rio ali. Também o Caleb, né? O Caleb é considerado de pai ali, na saída do Buritis ali, no Taboquinha. Ele é um dos melhores jantinhas que tem do nosso município ali, ele que faz. Também não posso deixar de deixar um abraço aí para a Gessé e toda a família Souza e todos os que estão nos escutando, né, nas redes sociais e no YouTube. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, eu quero ainda neste momento dirigir as nossas palavras aos moradores do bairro Veredas e também dos estâncias 12 IPs, especialmente aqueles que moram nas proximidades da Avenida Uberaba. Eu tenho recebido, presidente, inúmeras ligações e mensagens de pessoas relatando as dificuldades enfrentadas, principalmente nesse período de chuva. Sabemos que ali, na Avenida Uberaba, há um problema sério de falta de drenagem e infraestrutura. E todas as vezes que chove, a situação se repete. A água desce com muita força do bairro Taboquinha, acumula invadindo ruas, residências e trazendo transtorno e preocupação para várias e várias famílias. E eu quero dizer à população que eu estou acompanhando de perto essa situação e trabalhando com todas as nossas forças para, junto com a administração, buscar uma solução. Estamos falando de uma obra de pavimentação com drenagem que existe um investimento alto, em torno de R$1,5 milhão, e sabemos que não é algo simples para ser resolvido, e nem de imediato. Também é importante esclarecer que esse não é, presidente, um problema recente. É uma demanda antiga que vem de gestões anteriores e que hoje está sendo enfrentada pela atual administração. Tenho consciência que o prefeito Rufino, ele tem buscado, assim como esta vereadora, recursos. Estamos trabalhando para viabilizar essa obra tão importante para a Avenida Uberaba. Mas enquanto a solução definitiva não chega, não podemos também deixar a população lá da Avenida Uberaba desamparada. Por isso, eu faço aqui hoje, novamente, um pedido de atenção ao secretário Maicon, nosso secretário de obras, e ao secretário Douglas, para que vá até o local e avalie medidas emergenciais que possam amenizar a situação. Fui informado, inclusive, sobre intervenções como quebra-molas que podem estar contribuindo para o acúmulo de água. E isso precisa ser revisto com muita responsabilidade. Então, eu deixo aí essa noite esse pedido de atenção a ambos os secretários. Também, presidente e colegas vereadores, quero dizer que eu tenho sido muito procurada, principalmente nesta última semana, por muitas pessoas nas redes sociais que nos perguntam qual é o nosso posicionamento diante de uma decisão recente que envolve o processo eleitoral do nosso município. Eu quero responder isso, presidente, com muita responsabilidade. Nós estamos hoje diante de uma decisão da Justiça que ainda cabe recurso. E por isso exige de todos nós cautela, equilíbrio e respeito às instituições. Mas, mais do que isso, exige maturidade política. E fiz parte, presidente, de um grupo político. Tenho minha história e eu não nego isso. Mas hoje estou aqui como uma vereadora, representando toda a população de Buritis. E o que eu tenho dito para cada pessoa que me procura é muito simples. Buritis não pode parar por causa de disputa política. A nossa população tem problemas reais na saúde, na educação, na infraestrutura, no dia a dia. E é isso que precisa continuar sendo, presidente, prioridade. Não cabe a mim antecipar julgamentos, nem fazer desse momento um palanque. Cabe a mim ter responsabilidade. Respeito o direito de quem buscou a justiça, como respeito o direito de defesa de quem está sendo questionado. E, acima de tudo, respeito a decisão final que vier a ser tomada dentro da legalidade. Mas deixo claro, o meu compromisso não é com disputa, presidente, é com Buritis. E vou continuar trabalhando, como sempre, com diálogo, com equilíbrio, com respeito a quem hoje está à frente da gestão. Porque a população precisa de estabilidade, precisa de continuidade e precisa de soluções. E é isso que eu estarei defendendo, porque acima de qualquer disputa, como eu disse, está o compromisso com o povo de Buritis. Obrigada, presidente. Obrigada, colegas vereadores. Desejo uma boa noite a todos que estão aqui presentes neste plenário.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Não poderia deixar de, nesse momento, presidente, parabenizar os organizadores da primeira colheita de arroz em Buritis, arroz orgânico, a primeira festa, na verdade. Eu quero aqui parabenizar os organizadores, doutora Leidiane, Luciano, Adriano, nossa amiga Gláucia, que esteve à frente lá da ornamentação. Gratidão, Gláucia, muito obrigado. Eu, foi uma festa maravilhosa, na verdade, maravilhosa mesmo. Quero também agradecer aqui os patrocinadores, Prefeitura Municipal, a Secretaria de Agricultura, o Secretário de Fazenda, CONAB, MDA, INCRA, CODEVASSE, COPERMANGS e a Associação Mãe das Conquistas, que promoveu esse evento maravilhoso. E deixar em aberto, nós estamos aí hoje caminhando para um projeto de plantação de 500 hectares de arroz orgânico. Quem tiver interesse de fazer parte dessa equipe, do plantio de arroz orgânico, procura o vereador Geudo Mariquita, ou a doutora Leidiane, ou o Luciano, ou o Adriano. Estamos aqui para ouvir quem realmente tem um interesse nesse plantio. Alencar, a primeira máquina de colheita de arroz que eu vi, que é muito fácil de manobrar, é uma mini máquina, viu? Ela colhe hoje em média de 2 hectares por hora. Máquina fantástica, é uma máquina que realmente atende o pequeno produtor. É a máquina que vai trazer qualidade de vida para a agricultura familiar e dá oportunidade para que o pequeno produtor trabalhe com mais qualidade. Já temos em Buritis uma máquina dessa aí, tá? É a máquina fantástica, tá?
Vereador.
Então, fica à vontade, Alencar.
Eu fiquei curioso aqui, me desculpa aqui, mas parte da minha infância foi plantando arroz. Então, assim, é mais meu pai, nós ia para o arrozal, nós capinava ali um mês. Capinava, depois quando acabava de capinar, tinha que voltar capinando de novo, porque aquele capim sereno ia colando. E depois quando acabava, era para te colher. E quando colhia, era mais de semana, fazendo aquela esteira de madeira, né, aquela cama de madeira, para bater o arroz ali, né, carregar o arroz no meio da lama e tudo, ali, porque é um lugar mais varzeado que a gente plantava, né. Então, assim, eram 80 sacos que colhia lá em casa, todo ano. Eu, minha mãe e minhas irmãs. Era o serviço braçal mesmo ali. Então, assim, parte da minha vida foi isso aí. E eu vejo aí que nós batia lá um hectare e pouquinho, nós gastava em torno de mais de semana, duas semanas para colher. Falar que 22 hectares, como é isso, é bom. Parabéns, vereador, por esse empenho aí, pela comunidade, pelo pequeno produtor.
Ô, vereador Alencar, nós passamos por essa dificuldade aí também, né? Carregamos arroz, batemos arroz na banca. O Branquinho também já bateu arroz na banca, tá? Branquinho também não nasceu em beijo de ouro, não. Viu? Então, o que eu quero dizer hoje, nós estamos buscando hoje qualidade de vida para o pequeno produtor. Viu? Nós vamos tentar, nós vereador, para discutir, e nós vamos realmente reunir para nós comprar no mínimo 4 ou 5 máquinas dessa. Não é cara. Para que nós possamos atender o nosso município e o pequeno produtor ter qualidade para fazer suas colheitas. Viu? Presidente, estou satisfeito, quero rogar a Deus a todos, deixar uma boa noite para todos presentes, estamos ouvindo pela Clube FM, estamos assistindo pelo Instagram, e dizer que na segunda-feira, com a honra e a bênção de Deus, serão presentes, Danilão. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos. Quero também fazer uma cobrança aqui ao secretário Marco, o pessoal me cobrou aqui agora há pouco. É o pessoal lá do bairro Planalto, né, está cobrando a limpeza, a manutenção lá, que é um lote da prefeitura, onde que era a pista de motocross. Então o pessoal está cobrando aqui do bairro Planalto, né? Se o secretário Marco estiver nos escutando aqui, pedir o pessoal fazer uma limpeza, e o mato lá está bem alto. E também quero aqui fazer um, parabenizando aqui o Mais Buritis pela reportagem que o meu amigo Luan fez, da rede de esgoto que estava com vazamento lá. E ele conversei com ele pessoalmente, a Copasa já foi multada, né? Ele me passou pessoalmente aqui. Então, assim, quero parabenizar aqui, né, o pessoal do Mais Buritis, que fez a reportagem lá do vazamento de esgoto, ali próximo ao cemitério velho, né, e ele me falou ontem, que a Copasa foi notificada e multada. Tá bom? Parabéns.
Vereador Danilo, me concede uma parte?
Sim.
Só aproveitando a cobrança de Vossa Excelência quanto à limpeza aí, reforçar também, né? Eu também fui cobrada quanto a isso, e pedi ao secretário de Esportes, o Mário Noronha, pessoa que eu respeito muito, e também ao secretário Maicon de Obras, que possa dar uma atenção ao antigo campo de futebol situado ali no bairro Veredas, porque o mato está tomando conta daquele espaço. E o pessoal tem ligado muito para essa vereadora, diz que já levou essas reivindicações a ambos os secretários. E eu queria pedir aqui, reforçando, né, essa cobrança da população aos secretários, para que possa, sim, aquele ali é um espaço para a prática esportiva. E o matagal que está lá é inadmissível. Então a gente pede essa atenção. Obrigada, vereador, pela parte.
Sim, toda. E aqui quero também dar os parabéns para minha amiga Kátia Frois, né, até a vereadora Vaninha parabenizou ela aí, né? Eu mais o vereador Fernando, estávamos aqui sexta, né, da Associação Comercial de Buritis, ela como presidente, né, minha amiga, companheira de lá de serviço ali, lado a lado, né? Parabéns, Kátia. Dizer para vocês, né, que pode contar com nós, com a casa aqui, com todos os vereadores. E também quero parabenizar aqui o vereador Gildo e o Fernando pela essa cobrança que teve aí das creches, né? Muita gente estava cobrando isso aí, falando, parabéns por vocês terem ido lá, né, fiscalizar, né? Não é porque nós somos vereadores, a gente está aqui para parabenizar mesmo pelo trabalho que você fez. Você mais o vereador Gildo, parabéns, Fernando, tá? Quero dar uma boa noite aqui para o senhor Jovino lá na Vila Serrana, a Fabiana lá no Pesqueiro Tadeu, minha amiga Fabiana, boa noite, né, o Cassimiro também ali na Vila Serrana e a Sebastiana, popular Tiana lá da Vila Serrana, né? Um abraço aí, boa noite, né? Boa noite a todos, ouvintes, né? Devolvo a palavra.
Aproveitando esse momento também, eu quero receber aqui uma cobrança, mas antes eu quero dizer o seguinte, que nessa semana nós vamos estar inaugurando a extensão da escolinha de futebol, uma cobrança que eu fiz há muito tempo e vim fazendo lá no distrito de São Pedro Passa Três. Na quarta-feira, se Deus quiser, vai estar fazendo essa inauguração da extensão da escolinha de futebol no nosso distrito de São Pedro Passa Três, na quadra Éder Aparecido Rezende, lá no distrito. Aproveitando também, recebi uma cobrança de uma moradora do bairro Israel Pinheiro, e aqui eu vou dirigir essas cobranças ao Maico, secretário de obras. Maico, ela diz o seguinte, atrás do campo Buracão, a gente pode perceber, eu passei por lá também esses dois dias, indo lá para a creche, nós percebemos muita buraqueira, muito complicado o deslocamento. Avenida Boa Ventura Joaquim Ramos, número 110, está dificuldade de passar até de bicicleta, né? Isso é verdade, difícil de transitar por lá. Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações ali no bairro Israel Pinheiro, para que possa realmente fazer uma operação tapa-buracos lá naquela região, para amenizar o sofrimento daquele povo. E dizer ao povo de Buritis, que aqui eu fiz um desabafo, dizendo que tanto cidade quanto meio rural, os direitos são os mesmos, nós estamos aqui para cobrar tanto para a cidade quanto para o meio rural, nosso trabalho ele mostra isso, que é um trabalho tanto na cidade quanto no meio rural, vou continuar sendo assim, Zileu, cobrando, reivindicando, lutando, defendendo. O que nós não aceitamos é certo tipo de preconceito, achar que às vezes uma pessoa que mora em algum assentamento é inferior a alguém que mora aqui. Não, todos nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos. Lembrando que há as peculiaridades, as diferenças de uma região para outra, mas cada lugar tem as suas demandas, cada lugar tem as suas reivindicações. Então, encerrando aqui, eu convido nesse momento o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores e a ausência do vereador Robertinho.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 9ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 30 de março de 2026. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.